Boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Espero que estejam a ver-me e a ouvir-me em boas condições técnicas. Gostaria de começar por vos dar as boas-vindas a todos os colegas presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos Parlamentos Nacionais, assim como a senhora vice-presidente do Parlamento Europeu e os deputados europeus que participam neste encontro. Gostaria de dar uma saudação muito especial a Michel Barnier pela sua presença e disponibilidade, mas também pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo de muito tempo, com firmeza e com diplomacia em defesa dos interesses europeus. E também pela sua permanente disponibilidade para transparentemente estar connosco, no caso do Parlamento Português, em poucos meses. Esta é a terceira vez que nos visita. Agradeço igualmente a presença e a disponibilidade do deputado europeu David McAllister, que é o presidente do Grupo de Coordenação das Relações do Reino Unido com o Parlamento Europeu. Com esta nossa reunião, damos sequência à iniciativa alemã de, apesar do contexto de pandemia, manter um contacto intenso e frutuoso entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia. É nesse sentido que voltaremos a encontrar-nos ainda esta semana, desta vez com a presença da Comissária Vera Jourova, e no dia 8 de 2, daqui por duas semanas, com a Comissária Stella Kyriakides. Para dar início à nossa sessão de trabalho, darei de seguida a palavra ao chefe da Task Force para as Relações com o Reino Unido, Michel Barnier, que disporá de cerca de 15 minutos, após o que darei a palavra por 5 minutos a David McAllister, ilustre membro do Parlamento Europeu e presidente do Grupo de Coordenação sobre o Reino Unido com o Parlamento Europeu, como já referi. Abrirei seguidamente o debate, dando 2 minutos a cada orador. Temos 19 inscrições e, no final, para responder e para as considerações finais que considerar pertinentes, voltarei a dar a palavra a Michel Barnier. Portanto, caro Michel, a palavra é tua.
Personne ne s'occupe de ça.
Muito boa tarde. Está a funcionar? Pergunta Michel Barnier. Está a funcionar? Vemo-lo mal, mas estamos a ouvi-lo bem. Agora perdemos Michel Barnier. Agora sim, voltamos. Desculpem realmente chegar. Eu estou aqui sentado à frente desta mesa desde há 2 minutos. Ainda há pouco estava com todos os ministros dos negócios estrangeiros reunidos por José Borrell, representante, para lhes falar precisamente desta negociação. Muito, muito satisfeito e feliz por ter aceito o teu convite para estar aqui perante os representantes de COSAC. Eu não esqueço que quando falo com o COSAC, eu durante muitos, muitos anos fui deputado, senador no meu país. Nem esqueço também os inúmeros contactos e reuniões que já fizemos ou tivemos, não só em Portugal, mas também noutros países, por ocasião desta longa negociação que eu dirigi durante 4 anos, 1, 2, 3, 4 vezes, até 4 vezes que tive que me reunir e me reuni com parlamentos nacionais, porque eu pensei, era também a opinião da Presidente Ursula von der Leyen, que as negociações não podiam ser uma negociação secreta. Ou seja, dizem respeito a tantos cidadãos, tantas empresas, colocam em jogo tantos problemas que era necessário garantir o seu caráter democrático e a sua transparência total. Por conseguinte, muito feliz por vos ver novamente, desde a nossa reunião que foi de 17 de setembro sobre a presidência alemã com o presidente Christbaum, e reunir-me convosco numa altura em que nós finalmente, na véspera de Natal, ou no dia de Natal, alcançamos um acordo sobre o Brexit económico e comercial. Não conseguimos fazê-lo meses antes, não conseguimos chegar a um Brexit ordenado, institucional, em que os britânicos saíram da União Europeia a partir do dia 1 de fevereiro e agora acabaram por sair no dia 1 de janeiro deste ano, de forma ordenada, organizada, saíram da União Aduaneira e do mercado económico, tal como tinham desejado. Eu penso que este acordo será agora alvo, e a sua própria execução, de um acompanhamento democrático, de um controlo democrático, é também o espírito deste diálogo que eu sempre tive com os Parlamentos Nacionais, tal como com o Parlamento Europeu. Um acordo que, tendo em conta as circunstâncias excepcionais desta negociação, pela sua amplitude, pelos constrangimentos temporais, se baseia num acordo. O é only, ora, às vezes perdemos Michel Barnier, infelizmente a ligação não é perfeita. É legítimo, por conseguinte, que os parlamentos também estivessem permanentemente associados em cada um dos países, mas também a nível europeu. E esta é uma das preocupações muito legítimas de todos os grupos políticos, mas também de McAllister, que não vamos associar estreitamente o Parlamento Europeu, para além, evidentemente, do seu consentimento, do debate da ratificação, à aplicação deste acordo. Através dos trabalhos do Partnership Council, é um grupo especializado que está previsto para ser criado, e também da constituição de uma assembleia parlamentar entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Britânico, tendo em conta a dimensão deste controle e deste debate democrático. Bom, relembro também que nós nos comprometemos perante o Reino Unido, no âmbito deste acordo, a consultar de forma regular as organizações da sociedade civil relativamente à sua aplicação num fórum com a sociedade civil. Ora, vice-presidente Vares Vatskovits, responsável por acompanhar o conjunto de toda esta execução, tal como faz de forma muito eficaz, relativamente a outro acordo, a outros acordos. Apenas agora algumas palavras, se me permitires, presidente. Relativamente ao conteúdo deste acordo, se baseia em quatro pilares. Primeiro pilar, o pilar do comércio, Free Trade Agreement, um acordo de comércio livre, free and fair, ou seja, livre e justo, ou seja, foi uma negociação longa, difícil, para toda a nossa equipa, conseguirmos alcançar um equilíbrio entre free and fair, ou seja, entre livre e justo. Porque é a primeira vez que, desde há 60 anos que nós negociamos com um país terceiro, um acordo de comércio, num contexto de divergência regulamentar e não de convergência. Ou seja, não era a convergência que nós tentávamos aqui encetar, como fizemos com o Canadá, o Japão, a Coreia, como fizemos recentemente. Nós queríamos aqui evitar que a divergência que os britânicos que desejaram, que é a razão de ser do próprio Brexit, esta capacidade autónoma de divergência regulamentar ou legislativa, que não se transformasse num motivo de dumping ou num dumping contra nós, social, económico, dumping ambiental também. E temos razões para estar de olhos bem abertos. Desde há poucos dias, certamente terão ouvido, tal como eu, os ministros britânicos evocar uma divergência regulamentar relativamente a serviços financeiros, uma outra divergência regulamentar relativamente aos pesticidas, uma terceira divergência regulamentar relativamente ao horário de trabalho, ou à duração do horário de trabalho. Ora bem, estão a ver como é que se estas divergências agora se tornarem em problemas para a concorrência, nós teremos que ter ferramentas para responder. Responder ou compensar se constatarmos que as divergências possam conduzir a problemas em termos de concorrência no interior dos nossos países, ou de competitividade, melhor dizendo. Segundo capítulo, pilar, é da cooperação económica e social, o que prova que não se trata apenas de um acordo comercial. Cooperação para a interconectividade dos transportes rodoviários e aéreos, cooperação também no âmbito da energia, conectividade elétrica, cooperação relativamente a alguns programas da União Europeia, apesar de lamentarmos e muito que os britânicos tenham decidido, afinal de contas, de deixar de participar no Erasmus, no programa Erasmus, é uma decisão britânica, nós lamentamos. Cooperação também em matéria de pescas, que interessa aqui evidentemente 11 países europeus, sobretudo 8 que pescam nas águas territoriais britânicas. Nós conseguimos no último minuto, a última da hora, foi realmente, repito aqui, uma discussão longa e difícil, a chegar a um acordo razoável relativamente às pescas para preservar o acesso às águas britânicas de forma recíproca e acesso também acesso aos nossos mercados. Este se chama um acesso recíproco às águas e ao mercado. E por último, um acordo também sobre a governança horizontal, global, sim, desta parceria. Relativamente à parte económica, um regulamento de resolução dos conflitos homogéneos e a possibilidade de suspender uma ou outra parte do acordo se uma das partes violar ou contradizer o espírito geral do acordo. Ou seja, estão previstas medidas que poderão ser tomadas a título compensatório neste domínio. Eis o que eu queria dizer-vos de forma muito clara e da forma mais sintética possível relativamente a estas três partes. Quarta parte, quarto pilar, relativamente à segurança dos cidadãos, um tema muito importante para nós, diferente do pilar económico, evidentemente. Segurança dos cidadãos assente nos princípios que os britânicos também subscreveram, a ser o respeito pelos compromissos assumidos na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que certamente conhecerão, e a proteção dos dados pessoais, que é uma das chaves da cooperação em termos de segurança. Ou seja, com base nestes compromissos já assumidos por parte do Reino Unido, nós conseguimos alcançar um compromisso de cooperação entre Europol, Eurojust, de extradição de cooperação em matéria de luta contra o branqueamento de capitais, mais especificamente. Eis o que eu queria dizer-vos relativamente a estes quatro grandes capítulos. Lamentamos, no entanto, estimados colegas, estimados amigos, que os britânicos não tenham querido, e lamentamos também, que tenham querido discutir da política estrangeira, de defesa e de cooperação, designadamente com os países em desenvolvimento, mais claramente com a África. Um capítulo, aliás, que estava incluído na declaração política, assinado em outubro de 2019 por Boris Johnson, e desde o início disseram-nos que não queriam discutir esta questão, talvez, não sei, os britânicos sempre tiveram uma visão mais política do que económica, talvez não tenham, ou económica do que política, e talvez no momento de sair não pensaram nesta dimensão política da União Europeia, que não apreciam. Eu discutia com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos 27, que estão dispostos, com olhos abertos, sem qualquer inocência, de forma pragmática, a discutir sobre estas questões. Defesa, cooperação na política estrangeira, uma cooperação política com as Nações Unidas, de cooperação em matéria de desenvolvimento, se os britânicos o desejarem. É claro que será uma discussão diferente da de hoje, porque eles agora estão fora. Mas eu penso que os britânicos são os nossos mais próximos aliados, são um grande país amigo e solidário, com uma política estrangeira ativa, tem uma defesa credível, tem um mandato no Conselho de Segurança, tem um interesse comum, evidentemente, como é evidente, nas circunstâncias que terão que ser estabelecidas, terão que completar este acordo com um acordo de política estrangeira. Era o que queria dizer-vos, agradecendo mais uma vez a vossa confiança, o convite. A missão terminará muito em breve. A Presidente da Comissão pediu-me para ficar ao seu lado mais algumas semanas como Conselheiro Especial para acompanhar o processo de ratificação pelo Parlamento Europeu, juntamente com David McAllister, e eu vou fazê-lo, evidentemente, e depois deste trabalho, depois desta ratificação ter terminado, eu terminarei esta missão com o sentimento de dever cumprido, de missão cumprida, graças a uma equipa excepcional que me rodeou e graças também à confiança de todos os serviços da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Conselho, mas também a confiança dos Parlamentos Nacionais, e eu tive realmente muita satisfação em me reunir durante toda esta minha missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Michel. É um enorme prazer para nós também poder contar contigo em mais esta sessão, neste epílogo de um processo cuja nova fase, e não é certamente menos complexa do que foi negociar as 1.246 páginas do acordo, mais as declarações políticas, portanto as fases que aí vêm não serão certamente momentos fáceis, mas estou certo que, quer do nosso lado, quer do Reino Unido, estaremos à altura deste desafio. Eu irei assim dar a palavra de seguida, com todo o prazer, ao eurodeputado David McAllister, que, como já tive a oportunidade de referir, é o presidente do Grupo de Coordenação no Parlamento Europeu para as relações deste com o Reino Unido. David, a palavra é sua.
Bom dia, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen.
Bom dia, Presidente, senhoras e senhores, colegas. Os meus cumprimentos aqui de Bruxelas, onde está o sol a brilhar. Ouvimos muito mal a David McAllister. Ouvi as palavras de Michel Barnier. Tenho o prazer de estar aqui com os colegas deputados nacionais. E cumprimento pelo trabalho que estão a realizar. E eu agora sou responsável pelo grupo de coordenação com o Reino Unido. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Michel Barnier e toda a sua equipa pelo trabalho extraordinário durante este último ano. Felicitá-lo porque assegurou a celebração deste acordo. O Parlamento Europeu, o voto será indispensável para que o acordo possa entrar em vigor, e por conseguinte temos o escrutínio, evidentemente, dos parlamentos nacionais também. Colegas, tal como sabem, este acordo de comércio livre tem uma cláusula provisória que poderá ser ativada ou não até dia 1 de fevereiro. Ora, nós ouvimos muito mal o deputado David McAllister, infelizmente. Está a falar muito longe do microfone. Ora, está prevista uma sessão plenária extraordinária, ou poderá ser prevista para o dia 23 de fevereiro, uma reunião extraordinária. Contudo, e certamente terão conhecimento disso, nas vossas capitais, as discussões estão a desenrolar-se relativamente à aplicação provisória, que permitiriam mais tempo para um escrutínio e para uma votação posterior. Este prolongamento poderia ser pedido pela Comissão Europeia, mandatada pelo Conselho e acordada no Comitê Conjunto. Para podermos estabelecer o tal Conselho de Parceria UE-Reino Unido. Nós compreendemos a responsabilidade perante os cidadãos e as empresas, e evidentemente o Parlamento Europeu está ciente disso. Temos trabalhado a 100% no sentido de podermos realizar a votação no final de fevereiro. Se for necessário mais tempo para decidir, então teremos que saber o que decide então a parceria, enfim, o Conselho de Parceria. No Parlamento Europeu estamos a trabalhar com vários comitês, designadamente dos negócios estrangeiros, com outros comitês parlamentares que contribuem também em paralelo, os dois correlatores no grupo de coordenação do Reino Unido, que estão a elaborar uma resolução que incluirá, evidentemente, a posição do Parlamento Europeu relativamente ao resultado das negociações. Olhando agora para o futuro, pensamos na implementação do acordo, nas decisões muito importantes e muitas áreas políticas que deverão ser tomadas pelo Conselho e pela Comissão. Estas decisões poderão modificar ou alterar o conteúdo do próprio acordo. Para nós também é muito importante é o facto do Parlamento Europeu estar sempre informado e envolvido, de acordo com um dos nossos tratados. Ora, que o Parlamento Europeu deve, em todas as fases, estar envolvido Para assegurar um escrutínio e uma legitimidade democrática nas decisões futuras, temos que ter um quadro para uma cooperação institucional ao mais alto nível, e eu estou desejoso por poder cooperar com o vice-presidente da Comissão, Marechat Chavits, e com os seus presidentes no Partnership Council, neste Conselho de Parceria. Um último comentário para dizer que, tal como certamente saberão, o acordo prevê a criação de uma Assembleia de Cooperação Parlamentar e atribui um direito desta Assembleia ser informada pelo Conselho de Parceria. Nas resoluções aprovadas no ano passado, o Parlamento Europeu já mostrou o seu apoio a esta cooperação parlamentar por parte do Reino Unido, as futuras relações com o UE, com os comuns e com os Lords, também destacaram a importância deste diálogo e, por conseguinte, nós vamos explorar, juntamente com as nossas colegas de Londres, que tipo de órgão é que nós poderíamos prever criar para reforçar a dimensão parlamentar de uma relação futura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela vossa atenção e desejoso por participar nas nossas discussões. Mais uma vez, agradeço e felicito o Michel Barnier pelas relações que manteve sempre nestes últimos meses com o Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, David. Desejo um bom trabalho durante o mês de fevereiro. Vão ser dias certamente difíceis para o Parlamento Europeu, mas desejo que seja possível concluir na vertente parlamentar este acordo. Irei então de seguida dar a palavra aos colegas que pediram para usá-la, começando pela colega Sabine Tillay, da Assembleia Nacional Francesa.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à presidência portuguesa por ter dado seguimento a esta boa iniciativa de nos reunirmos fora do âmbito da COSAC propriamente dito. E agradeço ao Sr. Michel Barnier por ter vindo falar connosco sobre os aspectos mais importantes deste acordo crucial, uma base muito importante para garantir este level playing field, esta igualdade de condições que todos pretendemos. Duas questões. O Parlamento Europeu lamentou não ter sido suficientemente associado à discussão deste acordo e devendo ratificá-lo a posteriori e não tendo podido influenciar as possíveis revisões desse acordo. Nathalie Loiseau propôs nesse âmbito a criação de uma comissão parlamentar para o seguimento da implementação do acordo, mas isso também foi sublinhado na Assembleia Interparlamentar da União Europeia, do Reino Unido, está ainda em discussão. Ouvi também várias associações da sociedade civil, conselhos dos parceiros sociais, etc. Mas então, em relação aos parlamentos nacionais, em que medida é que nós, parlamentos nacionais, também nos podemos ser associados a este processo? A outra questão tem a ver com a defesa. Infelizmente infelizmente não puderam ser tratadas no acordo. Nós, franceses, temos um acordo bilateral de Lancaster House, que ainda está em vigor, mas à escala da União, como é que nos podemos organizar as relações com o Reino Unido a um nível institucional neste âmbito da defesa? Muito obrigada.
Dou de seguida a palavra ao colega Joe McHugh, do Parlamento Irlandês.
Cormagat Cahirle, thank you, Chairman.
Obrigado, Presidente. Agradeço ao Michel Barnier pela sua apresentação e é um prazer ver um francês a usar a língua da Irlanda. Michel, tenho duas perguntas a fazer-lhe. E agora que temos a oportunidade de novas relações, novas parcerias entre a União Europeia e o Reino Unido, a minha primeira pergunta é, com este novo Conselho de Parceria Conjunta, poderá ser um veículo para os parlamentos nacionais forjarem estas novas relações? E uma segunda pergunta, Michel, relativamente às regras de origem para importações não previstas para o Reino Unido e do Reino Unido, isso, o acordo prevê alguma medida de flexibilidade na sua interpretação para assegurar que o comércio destes mercadorias, destes bens, não será perturbado por emissões não previstas para bens produzidos na União Europeia? E já agora, se me permitem, ainda desejar as maiores felicidades aos portugueses durante a autoridades portuguesas, durante a presidência portuguesa.
Obrigado, Joe. Cabe-me agora dar a palavra ao colega Dragomir Stoinev, da Assembleia Nacional da Bulgária.
Thank you, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Sr. Barnier, em nome do Comitê dos Assuntos Europeus e da República da Bulgária, apraz-me a conclusão bem-sucedida das negociações do Tratado de Cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido. Quero também agradecer-lhe e à sua equipa pelos esforços envidados até à data. O seu contributo enquanto negociador-chefe e também responsável pela negociação com a Task Force com o Reino Unido, contribuíram para um sucesso das futuras relações da União Europeia com o Reino Unido. A Bulgária dá uma grande importância na não discriminação e à igualdade de tratamento entre os Estados-membros e na implementação deste novo acordo. E queremos que a Comissão Europeia não irá poupar esforços nessa medida. Esta é uma questão da maior importância e a nossa prioridade após o Brexit será dar um peso significativo a este acordo de saída. Nomeadamente, já em 2020, com a crise pandémica e com a abordagem, é uma troca eficiente de informação entre os Estados-membros e a Comissão Europeia. É um sinal significativo de que a União Europeia pode ser forte em tempos de turbulência e pode superar estas dificuldades. Em última instância, Sr. Barnier, permita-me agradecer-lhe por todos os seus esforços para encontrar o melhor acordo possível entre a União Europeia e o Reino Unido e permita-me desejar-lhe, pessoalmente e à sua equipa, todas as prosperidades, saúde e muita felicidade. Muito obrigado.
Obrigado, Dragomir. É agora a vez de dar a palavra ao colega Konstantinos Evstátios, da House of Representatives de Chipre. Alô, Konstantinos. Alô, Konstantinos. Perdemos o contacto, creio.
Ok. Can you listen to me?
Querem ouvir-me?
Yes.
Yes.
We are hearing you. We don't have your image, but...
But okay, you can listen to me. Okay, so...
Mas estamos a ouvi-lo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Barnier e à sua equipa pelo excelente trabalho realizado. Tenho mais algumas perguntas. A primeira é o segundo ponto de preocupação em relação à forma como o acordo será feito. A ausência de disposições de política externa e de segurança e também de intercâmbios, nomeadamente o caso do Erasmus. Isso é grave. Não podemos esperar por mais esforços nessas áreas. Uma segunda pergunta. E se o Parlamento Europeu não der o seu consentimento, ou se não houver um acordo do Tribunal Europeu, o que é que irá acontecer? Em terceiro lugar, as relações interparlamentares. Há um acordo de possível cooperação entre o Parlamento Britânico e o Parlamento Europeu. Seria de esperar uma situação análoga em relação aos vários parlamentos nacionais de cada Estado-membro, em terem uma relação estreita com o Parlamento Britânico? E a quarta pergunta, em relação ao acordo bilateral pode ser assinado entre a União Europeia, entre os países da União Europeia e o Reino Unido, perdão, acordos bilaterais poderão ser assinados entre os países da União Europeia e o Reino Unido após o acordo ser assinado, tendo em conta que muitos países têm relações especiais com o Reino Unido, por razões históricas, ou por terem sido ex-colónias, e situações desse tipo. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Constantinos. Dou agora a palavra, com muito prazer, a Roberta Metsola, primeira vice-presidenta do Parlamento Europeu, responsável com as relações com os Parlamentos Nacionais. Roberta, a palavra é tua.
Thank you very much, Luis, and thank you.
Obrigada. Agradeço ao Sr. Barnier pela sua disponibilidade e pelo trabalho feito e por estar connosco hoje a discutir este acordo de cooperação com o Reino Unido. O Parlamento Europeu está apostado numa cooperação interparlamentar forte com o Reino Unido e apraz-nos também ver que a Câmara dos Comuns está receptiva também a estes esforços, nesta parceria ou da uma Assembleia Parlamentar entre a União Europeia e o Reino Unido. Isso foi referido num relatório recente sobre as relações do Reino Unido, do Parlamento do Reino Unido. E já foi escrita uma carta aos seus homólogos sobre esta implementação, e se esta Assembleia vier a ser criada, nós iremos enviar uma delegação. Em relação ao COSAC, o Parlamento Europeu apoia a abordagem das presidências alemã e portuguesa às relações com o Reino Unido, conforme está previsto na nossa agenda, e ainda é possível convidar os parlamentos quando houver reuniões dos vários comitês. Mas isso terá que ser visto caso a caso, se poderão ser convidados os britânicos a participar. A prioridade para nós, de momento, como disse o meu antecessor, é analisarmos em profundidade o acordo e ver que relações poderão ser estabelecidas para criar mais confiança. Ora, com base nesta confiança, e falando em nome de muitos estudantes universitários em toda a União Europeia, a abordagem britânica ao programa Erasmus+, causou alguma frustração entre os estudantes, na eventualidade de não poderem continuar a participar no Erasmus+. Qual é a sua opinião em relação a esta questão? Muito obrigada.
Dou de seguida a palavra à colega Susana Somelzo, das Cortes Gerais de Espanha.
Buenas tardes.
Aqui do Parlamento de Espanha. Hoje estamos em sessão da delegação permanente. Quero agradecer à presidência portuguesa pela organização desta reunião e gostaríamos de agradecer ao Sr. Barnier pelo excelente trabalho que fez. Queremos felicitá-lo por manter a unidade dos 27 na União Europeia, algo que não foi fácil sobre esta matéria, e por manter os Estados-membros informados. A Espanha gostaria que o acordo tivesse sido mais ambicioso, mas estamos certos que o que se conseguiu foi o melhor acordo possível, e é por isso que lhe transmitimos os nossos agradecimentos. Felicitações e bom trabalho. Obrigado a todos. Boa tarde.
Obrigado, Susana. É agora a vez de intervir Jean-François Rapin, do Senado francês.
Agradeço à presidência portuguesa por me dar a oportunidade de agradecer ao Sr. Barnier pelo trabalho envidado e por ter celebrado com o Reino Unido um acordo que respeita a integridade do mercado único. Após este alívio, surge alguma preocupação, porque tudo tem a ver com a forma como o acordo será posto em prática e para isso temos que cooperar uns com os outros. Quero falar aqui sobre a simetria nos controlos veterinários. Algumas empresas constatam que nós somos muito mais exigentes do que os britânicos nessa matéria. Um período transitório durante o primeiro trimestre permitirá aos fabricantes europeus de produtos alimentares a exportar para o Reino Unido sem certificado sanitário, quando nas nossas fronteiras exigimos um tal certificado aos exportadores britânicos. As nossas empresas poderão pagar o preço de represálias britânicas, tal como o embargo com a Rússia lhes levou a perder muita cota de mercado. Portanto, sim aos controlos, mas desde que sejam recíprocos. Queria também denunciar as diferenças de controlo entre os Estados-membros. A organização do controlo nos portos europeus, nomeadamente do Havre até Hamburgo, não é assim tão rigorosa. Alguns destes portos estão a reduzir os controlos para atrair bens, enquanto que os britânicos se afastam das nossas normas sanitárias e ambientais. Ora, há aqui um desafio de segurança para os consumidores e para as empresas europeias, que poderão vir a sofrer de uma concorrência britânica desleal e desvios da concorrência no próprio seio do mercado único entre os portos europeus. Portanto, que isto seja feito de uma forma coordenada, simétrica, em todos os portos de entrada. Agora, para terminar, as pescas. Debruçámos-nos muito sobre esta matéria. É um setor que ainda há muito a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jean-François. Dou agora a palavra ao colega representante do Senado belga, Gaëtan van Coetzenhoven.
Merci, Monsieur Presidente.
Muito obrigado, Presidente, Sr. Barnier. Desde já felicito pelo trabalho colossal que realizou nos últimos 4 anos. Conduziu estas negociações com grande firmeza, mantendo a unidade dos Estados-membros e hoje constatamos que com a implementação do Brexit a partir do 1 de janeiro, que as nossas vantagens são enormes, há muitos documentos a produzir, muitos controlos aduaneiros, há custos suplementares, há de facto muito a superar. E estes elementos temos que dá-los a conhecer aos nossos cidadãos. É lamentável que o Brexit tenha tido que acontecer para que os britânicos, nomeadamente, se apercebam das facilidades que tínhamos antes. E isto mostra que o mercado único e também, de certa forma, as vantagens que representam para a União Europeia não são sempre bem compreendidas e explicadas à população. Bom, como evitar que uma tal situação se volte a acontecer no futuro para assegurar que a União Europeia possa não ser considerada um mastodonte burocrático, como é vista pelos cidadãos europeus? Ora, para isso, esta União Europeia, com mais de 740 milhões de cidadãos, que há muitas coisas fundamentais nesta União, uma aproximação que tem que ser feita com as instituições, entre as instituições europeias e os cidadãos, e permito-me aqui insistir na oportunidade de constituir a futura conferência sobre o futuro da Europa, sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gaëtan, pela tua intervenção. Dou agora com muito prazer a palavra ao nosso antigo presidente, Günther Krischbaum. Bem-vindo.
First of all, thank you very much for the opportunity.
Obrigado pela oportunidade para termos esta conversa hoje à tarde e também por ter continuado este espaço agora da COSAC. Agradeço também à Roberta Mazzola e ao David McAllister por a discussão que tivemos enquanto parlamentares nacionais e parlamentos nacionais com o Parlamento Europeu. E também ao chefe da Task Force, o Sr. Michel Barnier, e desde já vou dizer algumas palavras em francês para agradecer diretamente ao Sr. Michel Barnier. Muito obrigado pelo teu envolvimento extraordinário e pelo ter defendido os nossos valores e lutado pelas nossas posições. E não foi fácil, porque conta é a União Europeia, que tem que se manter unida. E há uma grande vantagem que os países da União Europeia se tenham mantido unidos. Apesar de todas as provocações, manteve-se sempre calmo. Foi adorável e com muita paciência. Muito obrigado mais uma vez a ti e à tua equipa. Agora, eu prossigo em inglês, porque penso que também será mais fácil para os participantes desta conferência. Atendendo ao tempo, que é limitado, eu penso que o melhor tratado só pode existir se houver confiança. E, Michel, como é que consideras o comportamento dos britânicos no futuro? Porque esta confiança foi posta em causa quando vimos o comportamento do governo britânico em relação ao mercado interno. Nós podemos discutir todos os detalhes, temos aqui uma audiência pública no Bundestag, discutimos todos os pormenores, mas a confiança será essencial para a nossa relação futura. E como tencionam a ouvir o Parlamento, o governo britânico e o Parlamento britânico, incluindo também a Câmara dos Lordes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gunther. Foi um prazer ouvir-te. Dou de seguida a palavra à colega da Assembleia Nacional Húngara, Ainalka Juaz.
Thank you very much. Let me...
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Barnier pelo seu trabalho como chefe negociador. A unidade dos Estados-membros não só é um ativo precioso, mas demonstra bem que, se necessário, nós podemos estar unidos. E no final do ano passado, nós vimos que as negociações chegaram ao fim e o quadro financeiro e o pacote de recuperação também. E, sobretudo, deixem-me, evidentemente, aqui dizer que o quão satisfeitos estamos pela conclusão do acordo entre o UE e o Reino Unido. Este processo de divórcio está agora decidido. Agora, nós continuaremos a ser grandes parceiros. Nós teremos que, evidentemente, agora respeitar a decisão dos britânicos. Ora, o acordo está feito, mas há ainda muitas questões pendentes. E, por conseguinte, nós temos que ultrapassar as questões abertas ainda relativamente à defesa, questões burocráticas, as qualificações profissionais, os serviços e transportes. Os desafios práticos cotidianos devem ser ultrapassados sem minar a integridade do mercado único e a indivisibilidade de todas as liberdades. Apoio, evidentemente, concordamos com que a Comissão dê o tempo suficiente para que possamos escrutinar este acordo e possamos continuar as consultas no quadro dos parlamentos no interior do nosso grupo de trabalho. E eu espero também que a nossa cooperação bilateral possamos também abranger temas como defesa e possamos assim defender os interesses dos cidadãos, tanto de britânicos como da União Europeia, e agradeço o vosso convite. Muito obrigado.
Ainalka, é agora a vez de dar a palavra à colega Ria Omen-Ruiten, do Parlamento dos Países Baixos.
Many thanks for organizing.
Muito obrigado por organizar este evento. Sr. Presidente, eu gostaria de dizer mais uma vez que admiro o zelo que te manteve durante as negociações que foram conduzidas por Michel Barnier. E gostaria também de acrescentar ainda que hoje os parlamentos também estiveram envolvidos de uma forma aberta, construtiva, e, por conseguinte, também nos apraz muito essa questão. Mas tenho uma pergunta. Os britânicos já têm o seu acordo comercial, mas já podem constatar que as suas exportações de alimentos, alimentação e peixe, ou pescas, já estão, evidentemente, a prejudicar a sua sociedade, porque há muita burocracia. Será que há uma solução para isso, para o futuro? E, segundo, parceria. Estou certa que os parlamentos nacionais da União Europeia quererão uma boa parceria com o Reino Unido. A minha pergunta é, como é que nós podemos envolver os governos nacionais, mas também os parlamentos nacionais neste processo? E terceira, eu lamento, tal como muitos de nós, que nós não podemos, não tínhamos podido chegar a um acordo relativamente aos assuntos externos. Senhor Presidente, o nosso estimado Michel completou quase a sua missão impossível, com paixão, utilizou as suas as competências diplomáticas e eu gostaria mais uma vez de agradecer-lhe, felicitá-lo, tanto a ele como aos seus colaboradores, por tudo aquilo que fez em nome da Europa dos 27. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ria. Acho que todos partilhamos esse teu sentimento. Dou de seguida a palavra à colega Marieta Giannakou, do Parlamento Grego.
I wish you a very successful...
Eu desejo uma boa presidência portuguesa. Muitas felicidades para a presidência portuguesa, Sr. Presidente. Michel Barnier, estimado Michel, permite-me que te felicite pela tua nomeação como conselheiro especial para a Presidenta von der Leyen a partir do dia 1 de fevereiro de 2021. Parabéns. Muito satisfeita pelo facto das negociações terem sido concluídas de forma bem-sucedida, mesmo que tenha sido à última da hora. Nós podemos agora construir uma boa relação construtiva entre o Reino Unido e a União Europeia. Acreditamos que o Reino Unido será o nosso melhor amigo, nosso melhor aliado. E de fora, nós trabalharemos no sentido de para que haja uma aplicação do acordo enquanto preparamos o quadro institucional e a cooperação com Bruxelas. Devido à necessidade urgente da implementação do acordo, poderão ser esperadas alguns problemas. Contudo, esperamos poder também ultrapassá-los de forma eficaz. Eu espero que os parlamentos nacionais e locais, bem como o Parlamento Europeu, possam dar luz verde ao acordo e não tenhamos nenhuma surpresa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Marieta. Dou agora a palavra ao Senado Romeno, Angel Tilvar. A palavra é tua.
Obrigado, Luís.
Obrigado, Luís. Eu gostaria de me associar aos meus colegas, mostrando a nossa apreciação pela equipa de negociação, Michel Barnier e Michel Barnier, foram essenciais para podermos alcançar este acordo completo, equilibrado, que representa agora a base das nossas relações futuras com o Reino Unido. Estimado Michel, estamos convencidos que o resultado das negociações com o Reino Unido refletem a tua dedicação pessoal, energia, espírito de cooperação com todos os Estados-membros e Parlamentos Nacionais. Agradecemos por tudo isso. Mas, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido deixou de aplicar a determinados princípios, deixa de ser Estado-membro. As autoridades de Londres estabeleceram um novo sistema de imigração que se aplica a todos os Estados-membros e, de acordo com este novo sistema, todos aqueles que queiram trabalhar no Reino Unido exige que primeiro obtenham um visto de trabalho que pode ser obtido com base em critérios específicos, bem como pagando, evidentemente, um determinado honorário. Ora, para que aqueles que queiram trabalhar, britânicos que queiram trabalhar no Reino Unido, teremos que trabalhar na União Europeia, terão, evidentemente, que terão que ser aplicados os mesmos princípios. Os cidadãos da Islândia, Noruega, Turquia, Macedónia do Norte beneficiam da mesma redução, por exemplo, destes honorários. E a este respeito, eu gostaria de enfatizar a necessidade de assegurar que todos os cidadãos da União Europeia sejam tratados da mesma forma pelas autoridades britânicas, independentemente da sua nacionalidade. Eu gostaria de pedir, estimado Michel, se acha que é impossível manter-nos vigilantes e partilho a ideia de Gunther de confiança relativamente ao tratamento dos nossos cidadãos no Reino Unido e a sua igualdade de oportunidades e evitar diferenciação ou abordagens diferenciadas. Eu confio na tua capacidade, bem como da Comissão, de continuarmos a exigir que este princípio seja respeitado pelas autoridades britânicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ângel. Darei agora a palavra, com todo o gosto, ao Dario Stefano, do Senado italiano. E gostaria de informar os colegas de que dispomos de uma pequena margem de tempo, de modo que, se alguém pretender usar da palavra de forma espontânea, poderemos ainda aceitar duas ou três inscrições. Dario Stefano, por favor, a palavra é tua.
Grazie, Presidente Santos.
Obrigado, Presidente. Obrigado por esta oportunidade e associo-me. Ora, não temos interpretação para inglês. Ora, agora sim. Aqui uma questão técnica. Ora, nós alcançamos um acordo. Gostaria de expressar os meus agradecimentos aos agradecimentos do Senado italiano pela transparência do processo de negociação que permitiu aos Parlamentos Nacionais acompanhar de perto as negociações a partir das suas capitais. E agora estamos na fase da negociação, da implementação do acordo, e os deputados terão que estar envolvidos também nesta aplicação, informando os cidadãos. E mantendo, evidentemente, aqui um diálogo com a própria Comissão para se ultrapassar algum problema. Deixem-me aqui levantar uma questão que está a ter um impacto negativo para as empresas italianas. Nós sabemos que este é o primeiro acordo do comércio livre da União Europeia que prevê zero taxas aduaneiras. É claro que é um facto positivo, mas todos os produtos agrícolas também serão livres destas taxas aduaneiras. Mas se estes alimentos tiverem algum ingrediente que ultrapasse 30% do seu peso, então, que não seja britânico ou da União Europeia, terá que incluir taxas aduaneiras. Ora, isto significa que as operações aduaneiras se tornarão muito mais complicadas, mais pesadas, já que a parte que não, do produto ou do ingrediente, ou dos 30% até 30% que não fazem parte da União Europeia, terão que ser calculados para efeitos da taxa. Ora, isto evidentemente que vai ter que ser incluído em todas as horas de trabalho das autoridades alfandegárias, tanto do Reino Unido como da União Europeia. Ora, muitas transações certamente serão canceladas devido a este problema que é concreto, que está já a surgir. A questão é, será que o Reino Unido continuará a adotar estas atitudes de obstrução ou será que vão tomar passos no sentido de facilitar uma cooperação mais fluida? E em relação às... Lamento também que o acordo não inclua esta cooperação nas áreas da defesa e de relações externas. Boris Johnson, muito recentemente, negou um estatuto diplomático à nova representação da UE em Londres, realmente não inaugura nada de bom relativamente a este diálogo futuro nesta área. Realmente não é bom sinal. Realmente terem que trabalhar mais arduamente, Michel, neste campo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dário. Cabe-me agora dar a palavra a Merja Kyllönen, do Parlamento Finlandês.
Can you hear me?
Ouvir-me? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade e as minhas saudações da Finlândia e felicitações especiais a Michel Barnier e toda a sua equipa por todo o trabalho árduo que realizaram. Eu tenho duas perguntas. nós temos um acordo longo e compreendemos agora que determinados setores que exportam para o continente ou que quem quer exportar, ou empresas britânicas que querem exportar para o Reino Unido, certas empresas foram aconselhadas a criar empresas no interior do próprio portanto, da União Europeia para facilitar essas exportações. Nós sabemos que isto vai acontecer, mas também sabemos que surgirão grandes problemas relativamente às pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas não terão esse problema. Eu pergunto como é que vê a situação atualmente e como é que e o que é que pode ser feito no futuro para resolver esta questão. Outra pergunta. Relativamente às qualificações profissionais, atualmente temos problemas em empresas em encontrar determinadas reconhecimento de qualificações profissionais depois do Brexit e nós sabemos que as empresas precisam de ter a oportunidade de poder mudar, de cambiar ou intercambiar peritos entre a União Europeia e o Reino Unido e vice-versa. Mas esses peritos precisam ser reconhecidos, ou seus diplomas, suas qualificações precisam ser reconhecidas no Reino Unido. São duas perguntas, se isso não for, se não acontecer, será difícil de podermos trabalhar. São duas perguntas que deixa a Finlândia.
Muito obrigado, Mérija. Dou agora, com todo o prazer, a palavra a Riina Sikkut, do Parlamento da Estónia.
Thank you.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, o Brexit é realmente uma mudança muito grande para a União Europeia e o acordo alcançado realmente é o resultado de um esforço muito grande e com um negociador muito especial. Por isso, muito obrigado, Sr. Barnier. Muito obrigado também à sua equipa. A Estónia destaca aqui a necessidade de termos uma concorrência justa, evidentemente continuando uma cooperação tão estreita quanto possível com o Reino Unido em todas as áreas. O acordo é um bom compromisso, a nosso ver, mas pensando agora, vendo o futuro, nós pensamos que é importante continuarmos as discussões relativamente à segurança, à defesa e relações externas. E até mesmo melhorarmos um acordo de participação com as agências de defesa, um acordo administrativo. Estreitemos ainda mais as nossas relações com o Reino Unido e asseguremos em conjunto o futuro da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Riina. Darei agora a palavra a Emanuela Rossini, da Câmara dos Deputados de Itália.
Buongiorno a tutti, and yes, thank you for this opportunity for sharing.
A todos, agradeço esta oportunidade.
Obrigado por esta oportunidade e obrigado por partilharem connosco o futuro, enfim, o que pensam sobre o futuro das nossas relações com o Reino Unido. Muito obrigado, Sr. Barnier, por o esforço que realizou juntamente com a equipa, sobretudo quando estávamos sobretudo nas circunstâncias tão difíceis que são estas da pandemia. As minhas duas perguntas relativamente ao futuros acordos sobre questões muito importantes relativamente aos quais há decisões que têm ainda que ser tomadas. Mais especificamente refirmo a questões setoriais. Nós sabemos que há muitas sobre energias renováveis, por exemplo, mas também serviços financeiros, em relação aos quais não há ainda o acordo. Eu gostaria de perguntar, Michel Barnier, qual é o compromisso oficioso, não escrito, ou escrito até, não sei, relativamente às perspectivas de se poder alcançar regras comuns sobre estes setores? Ou se o acordo futuro está nas mãos de cada um dos países? porque neste momento parece-me que cada país decidirá o que fazer sobre determinados setores e também sobre o facto da política externa, defesa, não estarem incluídos no acordo, é também de grande preocupação para o meu país, porque nós precisamos de uma reação conjunta para poder enfrentar desafios globais, mas também, e também para as relações futuras. Ou seja, qual é, ou o que é que pensa relativamente a as perspectivas de que possam existir em relação a estes assuntos? E eu concluo dizendo, ou associando-me a outros colegas que perguntaram como é que se pode assegurar o envolvimento dos parlamentos nacionais, continuar este envolvimento relativamente, eu aqui já se referiu aqui a tal parceria entre o Parlamento Europeu e os comuns, como é que nós podemos continuar a estar informados, mas também a participar nesta construção, na construção deste quadro, desta colaboração com o Reino Unido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Emanuela. E para finalizar este conjunto de intervenções, antes de devolver a palavra a Michel Barnier, darei agora a palavra a Emanuel Malia, da Câmara dos Deputados de Malta.
Muito obrigado, Presidente. Agradeço também ao Sr. Barnier e à sua equipa, ao Sr. Barnier pela sua apresentação de hoje. Malta apraz-se com o facto da União Europeia ter conseguido celebrar vários acordos com o Reino Unido num quadro favorável.
Emanuel, peço desculpa, mas não temos a tua imagem. Aconselho-te a premir o botão de imagem no teu computador.
Ok. Ok.
Não, mas estamos a ouvir-te. Continua a tua intervenção, por favor.
Ok, thank you.
Muito obrigado. Tal como eu estava a dizer, a aplicação deste acordo de cooperação comercial está pendente da conclusão de uma série de formalidades e até lá tem trazido algumas dificuldades a cidadãos e empresas de ambos os lados. As transações são agora mais difíceis. No final deste período de transição, em plena crise pandémica, o Reino Unido já não faz parte do mercado único europeu e da União Aduaneira, o que implica mudanças inevitáveis. Ainda que muitas das discussões atualmente tenham a ver com os aspectos práticos do acordo, o custo do Brexit, o custo real, só poderá ser avaliado daqui a alguns anos. E só então poderemos ver qual o impacto nos vários setores da sociedade. O Brexit já está a ter um impacto nos bens e nos meios de transporte, apenas para referir a dois setores que estão a enfrentar consequências negativas. As alfândegas, os direitos aduaneiros, o IVA foram muito afetados também, o que irá levar a mudanças no comportamento dos consumidores dos serviços britânicos para serviços baseados na União Europeia. Tudo isto são questões importantes que temos que resolver. Através de um envolvimento continuado com as instituições europeias e os parlamentos nacionais sobre as futuras relações da União Europeia com o Reino Unido, podemos assegurar que o processo de transição será o mais suave possível. Conseguindo um diálogo estreito, poderemos responder às preocupações dos cidadãos europeus acerca do Brexit e tentar encontrar soluções dinâmicas e de longo prazo para a estabilidade económica na União Europeia. Muito obrigado.
Recebi, entretanto, um último pedido de palavra da colega Danuta Jaslowiecka, da Polónia. E dar-lhe-ei com todo o prazer a palavra. Alô, Danuta?
Hey, hello.
Alô?
Do you hear me? Hello?
Sim, Danuta, estamos a ouvir-te. Infelizmente não vemos a tua imagem, mas podes prosseguir.
Hello.
Alô, Danuta, estamos a ouvir.
Yes, I'm here. Hello.
Então. Sim, podes tentar uma vez mais, Danuta. Que infelizmente não é possível estabelecer a ligação. Tenho muita pena, mas teremos certamente outras oportunidades. E assim sendo, cabe-me dar então a palavra a Michel Barnier para tecer as considerações finais que entender convenientes e para dar resposta às questões que foram formuladas. A palavra é tua, Michel.
Merci beaucoup.
Muito obrigado, Carlos Luís. Agradeço-te a ti e à presidência portuguesa por terem tomado esta iniciativa no início da presidência, este novo diálogo com os parlamentos nacionais. Já disse há pouco que é para mim sempre um prazer reencontrar as minhas raízes parlamentares nacionais. Eu fui eleito já há muitos anos, ainda muito jovem, para a Assembleia Nacional Francesa, e lembro-me bem do diálogo que tínhamos na altura sobre a União Europeia. Muitas questões tiveram a ver com a questão da democracia, a chamada apropriação democrática deste acordo e também sobre a sequência deste acordo. A Roberta falou da Assembleia Parlamentar entre o Parlamento Europeu e o Reino Unido. Sabina, quem agradeço, o Joe, Dario, o Stefano, a Manuela Rossini também falaram do papel dos parlamentos nacionais. Eu penso que é importante encontrar soluções à medida que vamos avançando com este acordo. Há o Fórum da Sociedade Civil, que pode servir de diálogo prévio ou a posteriori com os parlamentos nacionais. Há as consultas que os vossos governos irão fazer para, no seguimento a dar ao acordo com o Reino Unido, e há nos parlamentos meios de controle rigorosos para questionarem os ministros sobre o que se passa em Bruxelas, e eles deverão responder. Há depois o COSAC, com todas as várias presidências, que podem regularmente pôr um ponto na ordem do dia das nossas Assembleias Gerais, em que os comissários, os vice-presidentes, Shashkovich ou outro virá dizer em que ponto estamos. E depois há também a Task Force, que terá de ser transformada, já que a negociação terminou. Haverá agora dois serviços na Secretaria-Geral da Comissão, mas eu estou certo que esta Task Force e os comissários envolvidos, o Shashkovich, estarão sempre disponíveis para participar nos diálogos e responder às vossas perguntas. Portanto, eu penso que, como disse, é à medida que vamos avançando que podemos ver como é que será possível melhorar aquilo que foi feito ou que tentámos fazer com esta negociação. Eu próprio tomei a iniciativa em todas as visitas que fiz às várias capitais, já está mais do que uma vez, eu próprio pedi ser ouvido pelos vossos parlamentos nacionais, o que explica também esta confiança que existe entre nós, tal como existe com o Parlamento Europeu. E regularmente nessas visitas e também aqui no Conselho, a Paulina Desmec, que está aqui ao meu lado, participou todas as semanas praticamente em reuniões de grupos de trabalho do Conselho, 27 delegados Brexit, que se reuniram duas vezes por semana ao longo de 4 anos e meio, e a quem tudo dissemos, a todos eles ao mesmo tempo, sobre todos os assuntos. Foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, dissemos tudo a todos ao mesmo tempo. E isto explica a confiança. Agradeço à Ria, ao Angel, ao Vladimir, à Susana, ao Gunther, que foi um prazer rever, pela vossa apreciação do meu trabalho. Mas, francamente, foi um trabalho de equipa. Eu trabalhei com uma equipa excepcional, cerca de 70 pessoas, e todos os serviços da Comissão puderam também trabalhar em confiança total, graças à confiança que a Presidente também depositou na minha pessoa, a Sra. von der Leyen, e antes mesmo o Sr. Juncker. Devo dizer, aliás, que nas últimas semanas cerca de 200 pessoas estiveram envolvidas durante 2 meses nestes trabalhos, nos últimos 7 fins de semana do ano. Trabalhámos todos os fins de semana com os britânicos para se chegar a esse acordo e conseguir arrancá-lo na véspera de Natal. Foi, de facto, um trabalho coletivo e certamente que lhes irei transmitir os vossos agradecimentos e felicitações a toda essa equipa. Ria, Marieta, falaram também da política externa, um assunto que eu já tinha falado com o ministro. O Reino Unido é o nosso maior aliado, continua a ser o nosso maior aliado. Temos que reconstruir esta aliança bilateral, e já nem falo da NATO, que continua como antes, nem nas relações entre um ou outro Estado-membro, que o Reino Unido mantém. Falo das relações bilaterais entre a União Europeia e o Reino Unido. Nós precisamos de um quadro de cooperação no plano político, nas Nações Unidas, sobre as sanções, as eventuais participações do Reino Unido em operações externas da União, ou a cooperação interserviços na área policial, nos serviços secretos, como é que um país terceiro pode participar. Bom, temos que encontrar um meio no Fundo de Investimento Europeu que foi criado, ou na cooperação reforçada, estruturada, a PESCO. Bom, tudo isto é algo que se pode abrir em termos de negociação de uma forma realista. Os 27 irão discutir em conjunto e penso que, se o Reino Unido estiver de acordo, iremos encontrar uma forma para abrir novas vias de negociação sobre essa matéria. E desejo que isso aconteça, por todas as razões geopolíticas. Os grandes desafios geopolíticos poderemos enfrentá-los melhor em conjunto do que se cada um for por seu lado ou cada um no seu continente. A Roberta falou também do programa Erasmus. Bom, eles querem criar um Erasmus concorrente ao nosso. Nós propusemos-lhes à Roberta até que participasse no nosso programa, mas na totalidade do programa durante 7 anos. Eles quiseram escolher o que mais lhes interessava, uma escolha à la carte de participar num ano ou dois e depois desenvolver um programa concorrente. Nós dissemos, bom, podem seguir todo o nosso programa durante 7 anos ou então não seguem nada do nosso programa, e eles optaram por não seguir o nosso programa, mas é uma pena. De qualquer forma, a porta continua aberta. Agradeço à Ria, ao Men, ao Metzig, ao Emanuel, à Amália, ao Mário Stefano, que referiram, tal como Jean-François von der Hoven, o mercado único. Ora, caros colegas, caros amigos, eu tenho que vos dizer a verdade. A senhora May dizia Brexit means Brexit. Brexit significa Brexit. E lembro, aliás, na primeira conferência de imprensa em 2016, há 4 anos, eu disse que não subestimem as consequências humanas e sociais, políticas e económicas, jurídicas e financeiras deste Brexit. Mesmo que cheguemos a um acordo para um Brexit político e institucional e depois um acordo para o Brexit económico, haverá consequências. Isto não vai ser o business as usual. E não é o business as usual, porque o Reino Unido saiu do mercado único. E, portanto, aquilo que eu posso dizer em relação à questão levantada pelo Emanuel Malias, não me engano, ou Mário Stefano, sobre as regras de origem, todos os produtos que chegam a nós, à União Europeia, de onde quer que venham, têm que respeitar as regras de origem, as regras sanitárias, as regras fitossanitárias, as regras de segurança dos produtos. Nós temos que controlar todos estes produtos. Esta proteção é devida aos consumidores para proteger a sua saúde e também aos orçamentos nacionais que são alimentados por as pautas aduaneiras e pelos IVA, os impostos. E também devemos esta medida às empresas para evitar a contrafação. Sabem que a contrafação destrui cerca de 250 mil empregos por ano no nosso continente. Nós temos que proteger as nossas empresas contra as importações de produtos que não respeitem as regras europeias. Ora, isto é definitivo. Não vai haver mais negociações sobre isso. E digo com toda a franqueza, Manuela Rossini, a negociação económica acabou. Agora temos que pôr em prática o acordo de uma forma objetiva, pragmática, mas não vai haver mais negociações sobre estas questões. Podemos fazer novas negociações sobre a política externa, a defesa, a cooperação, mas não haverá negociações sobre os serviços financeiros, tampouco. Os serviços financeiros não estavam sequer previstos nesta negociação, nunca estiveram, serão objeto de uma discussão fora, e iremos tomar decisões unilaterais, como fizemos com os Estados Unidos ou com o Japão, para atribuir certas equivalências a certos serviços ou atores financeiros, quando for do nosso interesse, e sempre assegurando que há uma regra imperativa, que é a da estabilidade financeira da zona euro e do mercado único. Porque não podemos ter memória curta. Nós sabemos quais foram as consequências da crise financeira devido a uma falta de supervisão e de regulamentação. Reconstruímos esta regulamentação e supervisão e, portanto, temos que estar muito atentos em todas as equivalências que formos dar ou que retomemos unilateralmente, para que não, nada ponha em causa esta estabilidade financeira, que é do interesse de todas as empresas e também de todos os forradores. Também teremos que pôr em obra, na área da energia, há um quadro previsto, a interligação, em relação às alterações climáticas, não foi possível ainda ter um acordo em transoperacional, porque o Reino Unido ainda não tem o seu próprio sistema nacional do carbon pricing, do preço do carbono, mas assim que o tiverem, nós prevemos uma cooperação com eles sobre o preço do carbono também. Isto era o que eu tinha a dizer sobre estas questões, que exigem vigilância, incluindo Jean-François também, sobre a área das pescas. O acordo é razoável, é equilibrado, mas eu reconheço que terá que ser seguido de perto, em detalhe, para obter a questão das licenças dos barcos, mas também no final, daqui a 5 anos e meio, no final da transição, os britânicos vão ter uma soberania total nas suas águas, o acesso a essas águas terá que ser discutido todos os anos, será uma decisão difícil e poderão ter a tentação de fechar zonas na totalidade e temos que estar prontos a usar as armas, as ferramentas que tivermos para conseguir as reações de compensação previstas no acordo. Aliás, eu faço aqui a relação entre a pesca e a energia para lembrar aos parlamentos nacionais que nós, neste acordo com os britânicos, temos uma cláusula espelho em relação às pescas na energia. Portanto, na energia, há uma cláusula que prevê um período de transição de 5 anos e meio, exatamente a mesma duração que temos para as pescas, e depois, para a interligação elétrica, haverá uma discussão anual com os britânicos, exatamente tal como temos também em relação ao acesso às águas britânicas, aquilo que eu chamo de acesso recíproco ao mercado da eletricidade e às águas. Portanto, unidade, uma vigilância constante. Digo isto à pessoa que levantou esta questão. Em relação à questão da senhora Kilonen, do reconhecimento das profissões, bom, infelizmente isto é um Brexit, nós não podemos colaborar sobre a questão das profissões, o reconhecimento automático e mútuo terminou, porque os britânicos saíram do mercado único. Portanto, deixamos de ter reconhecimento automático em termos de qualificações profissionais e esta foi uma das consequências automáticas do Brexit. O Gelo Tilva referiu a mobilidade. Bom, há uma grande diferença agora entre aquilo que tínhamos antes, a livre circulação, e aquilo que vamos ter a partir de agora com a nova política de migrações britânica, que é muito diferente, com riscos de decisão que poderão ser diferentes consoante os países. Conseguimos um congelamento sobre as questões dos vistos de curto prazo para que não haja discriminação. Mas estou a falar dos vistos de curto prazo. Elas são os vistos de longa duração. E aí já não, infelizmente, não conseguimos as mesmas disposições. Bom, penso ter conseguido responder a todos. Rina também falou o quadro da defesa e da ação externa. Eu já disse que, tal como os ministros, nós estamos prontos a abrir, se as condições existirem e se os britânicos o desejarem. Bom, temos que ser sempre os dois para haver acordo. Uma nova negociação para fazer aquilo que eles não quiseram fazer o ano passado, ou seja, uma cooperação na matéria de defesa e política externa. Bom, Luís, espero ter respondido a todas as perguntas que me fizeram. Nas próximas semanas continuaremos à vossa disposição, se os parlamentos nacionais que representam me quiserem pôr perguntas concretas sobre um ou outro aspecto, nas vossas necessidades de consulta para as vossas comissões parlamentares, nós, como disse, estamos à disposição durante algumas semanas, junto da Presidente da Comissão, neste processo de diálogo com os Parlamentos. O Parlamento Europeu, certamente, que tem que proceder à ratificação, mas também os Parlamentos Nacionais, se tiverem perguntas concretas. Obrigado mais uma vez por este convite e foi um prazer ter este diálogo convosco durante estes últimos 4 anos, com os vários Parlamentos Nacionais nos vossos países. Agradeço muito a vossa confiança.
Foi igualmente nosso, foi uma honra e um privilégio, no final deste ciclo tão difícil, poder contar uma vez mais com a tua presença e com os teus esclarecimentos. Não é muito comum um político reunir um tão vasto consenso sobre uma matéria tão complexa, e foi também muito gratificante para mim ouvir a opinião generalizada de todas as latitudes e que eu subscrevo na íntegra. Muito obrigado, Michel Barnier. Tu seras toujours bienvenu, merci et à bientôt. Quero agradecer também a todos os colegas as intervenções que fizeram. Creio que atingimos os nossos objetivos. Foi uma reunião esclarecedora. Todos temos consciência que este foi um processo que se encerrou e, simultaneamente, se abriu um novo e complexo capítulo que iremos certamente continuar a acompanhar, e penso que em próximas reuniões iremos discutir qual o relacionamento dos Parlamentos Nacionais através da COSAC com o Parlamento Britânico. Gostaria de relembrar-vos que teremos ainda esta semana, na próxima quinta-feira, às 10 horas de Bruxelas, um encontro, desta vez com a Comissária Vera Jourova, para discutirmos o Plano de Ação para a Democracia Europeia, que foi recentemente apresentado. Eu gostaria que esta reunião não fosse tão próxima daquela que acabámos de ter, mas tivemos, obviamente, que ajustar o nosso calendário ao calendário de disponibilidade da Comissária. Voltaremos depois a encontrar-nos daqui por 2 semanas com a Comissária Kyriakides para tratar também uma questão tão importante quanto é a questão da saúde no contexto da pandemia, que infelizmente não para de agravar-se em alguns Estados-membros, e é razão mais do que suficiente para tentarmos construir uma forte União Europeia da Saúde. Gostaria de, uma vez mais, agradecer a todos e desejar-vos bom trabalho e muito boa saúde para os próximos dias. Muito obrigado.